Aliás, foi a maior conquista do Brasil em todo o seu tempo de existência como país, é a ocupação do Cerrado, através da Embrapa, através dos programas que foram feitos pelo governo. Não fora a atividade agrícola hoje no Cerrado, com toda certeza o Brasil não é o que é hoje. E nós aqui nessa região central estaríamos aí numa dependência econômica, social, muito maior do que temos hoje. Então, eu ouvi atentamente todas as explicações, todos os questionamentos, e não quero aqui divergir deles na sua totalidade, não achar que aqueles que defendem um modelo diferente que não tenham razão. Pode ter razão. Agora, mais uma vez, não dá para abrir mão da produção, não dá para abrir mão da geração de energia elétrica, não dá para abrir mão da exploração de minérios. Quer dizer, um país ele é feito pelos seus recursos naturais. Todos os países ditos ricos hoje no mundo usaram e abusaram dos seus recursos naturais, foram feitos em cima dos recursos naturais deles. E o Brasil vem numa outra toada, vem num outro tempo, e que pode fazer uso dos seus recursos naturais de forma mais sustentada. Não é essa a questão, e nós faremos isso, temos certeza que nós conseguiremos fazer isso, mas, mais uma vez, não tem como não usar. E aí, dois ou três pontos, só para ilustrar talvez as nossas diferenças de pensamento. Por exemplo, a questão do fogo. Em sã consciência, nenhum agricultor, nenhum pecuarista quer ver fogo na sua terra. O maior inimigo que o cidadão pode ter é o fogo na sua propriedade. Talvez ainda, e olha, eu quero dizer para vocês, eu não conheço, eu sou agricultor da vida inteira, e eu não conheço agricultor, eu não conheço pecuarista que usa fogo para fazer manejo. Ele não usa, ele quer se ver longe do fogo, porque ele é um grande prejuízo, e principalmente se ele vier fora dos períodos em que você tem que estar mais atento. Hoje, nas propriedades agrícolas que nós trabalhamos, nós temos brigadas de incêndio. Todos os produtores das mais diversas regiões, eles têm um sistema de comunicação de rádio entre as fazendas, e cada uma delas tem seu tanque, seu caminhão-pipa, como nós chamamos, para abastecimento das atividades agrícolas. E nesse período mais seco, eles ficam abastecidos igual caminhão de bombeiro. Deu um problema numa propriedade, liga-se entre todos e sai todo mundo correndo para socorrer aquele que tem problema. Porque a atividade fogo na agricultura, como disse, é uma tragédia, né? A gente planta milho depois da soja justamente para melhorar a terra para o ano seguinte. São 10 a 15 sacos de soja a mais por hectare quando você usa o milho na rotação de cultura. Quer dizer, por que eu vou deixar queimar isso? Se eu deixar queimar, eu estou queimando o meu próprio capital, meu próprio negócio do futuro. Então, o fogo é uma coisa que não é admitido nas propriedades agrícolas. Agora, nós temos que entender, e aí os pesquisadores conhecem bem melhor que eu, conheço algumas pesquisas nessa direção, que a gente também tem que admitir que no Cerrado, fogo é uma coisa natural, né? Se nós, eu até olhei rapidamente o mapa que foi colocado aqui pela professora Mercedes, dos anos que pegou fogo, dá até para ver rapidamente o seguinte, que é um ano sim e um ano não, ou dois anos sim, dois anos não e um ano sim. E por que é isso? É porque a gente tem uma massa maior, tem um facho, como se diz, tem combustível para que isso seja queimado. Como o fogo é natural, em muitas oportunidades, você não tem ninguém que vai colocar um palito de fósforo. Ele naturalmente vem pelo calor, pela reflexão de alguma coisa que tem dentro. Então, o fogo é uma questão que precisamos combater, mas também temos que entender que temos que conviver com ele. O fogo não é natural na floresta, né? A floresta amazônica não é natural, não deve existir. Mas no Cerrado, ele é natural. Inclusive, se discute isso no Pantanal mato-grossense, dos dois estados, como é que você pode manejar essa questão do próprio fogo para que não venha um dia uma queimada com muito combustível e você ter um problema ambiental muito maior do que aquele fogo que passa ano após ano. Então, outra questão que eu gostaria também de fazer aqui uma consideração é com respeito às afirmações que aqui foram feitas da questão da água, né? Outro dia eu vi um, não guardei bem o número, mas sei que foi um absurdo, que parece que um quilo de picanha consome 36 mil litros de água, uma coisa 16 parecida. Mil. 16 mil? Guardei bem os seis. Quer dizer, é uma loucura falar um negócio desse. É uma loucura, eu não consigo entender. E a gente vai repetindo isso e vai virando a verdade, porque ninguém contesta número.
Foi no Fantástico.
Foi no Fantástico? Isso. 16 mil litros de água para comer uma picanha de um quilo. Quer dizer, não dá, não dá para você entender esse tipo de coisa. Até porque a água é reciclável, né? Não é? A água é reciclável. Ela cai no solo, infiltra, vai para o rio, do rio vai para o mar, do mar volta para a floresta amazônica, que volta. Não acaba, a água não acaba. Eu não consigo entender a água acabando. Nem a que eu bebo não acaba. Ela é reciclável, vai embora de volta para outro sistema, né? Então, quando você produz grão num lugar que você está tirando lá os seus 10 mil quilos por hectare de produto, você está tirando quanto de água? 80% disso é água. Mas quantas toneladas de água caíram naquele hectare naquele ano? 2.400, 2.500 milímetros de água. Né? Para cada 10 milímetros de água por hectare, são 100 toneladas de água que você tem. Então é outra coisa que se fala e não tem os números para você comparar. E isso vai criando um ambiente desfavorável àqueles que vivem no campo, àqueles que trabalham no campo, que vivem da agricultura. Eu tenho debatido muito aqui com os meus colegas no Senado, é de que em muitas oportunidades o agricultor ele é colocado como um vilão da sociedade, como alguém que não deveria existir. É como se nós tivéssemos que fazer uma opção entre produzir e preservar. Não é assim. Se não tivermos comida na mesa, nós teremos a guerra no dia seguinte. As grandes guerras foram feitas no mundo por causa de comida. As civilizações do passado brigavam muito mais pela terra, pela condição de produzir alguma coisa, do que propriamente espaço. Então, eu não gostaria de ver aqui, senador Hollenberg e convidados, dentro dessa discussão do Cerrado, esse embate, porque ele não deve existir. Nós devemos ter, sim, a capacidade de produzir e preservar. Aqui também foi dito dos números de preservação que tem de áreas federais, estaduais, de parques de preservação. Mas em nenhum momento, pelo menos um momento passou, a professora Mercedes citou, os 20% de que os produtores dessa região são obrigados a deixar como reserva legal. Os 35% que nós, no Mato Grosso, devemos deixar no Cerrado. Os 80% que devemos deixar na Amazônia brasileira. Quer dizer, ele não é citado como um elemento positivo de preservação. Ora, se ele não é citado, ele não é importante, mas ele é importante. Então, nós não devemos fazer as colocações que foram feitas aqui somente daquilo que é do Estado, que é de obrigação do Estado fazer, mas o particular, ele é importante, ele é 20% do Cerrado, ele é 35% do Cerrado do Mato Grosso e 80% da floresta amazônica. Então, dentro desses, rapidamente, dentro desses comentários, só queria chamar a atenção para isso, para que a gente não esgaste essa discussão, né? No Código Florestal, que nós fizemos aqui, foi tão bem conduzido pelo senador Jorge Viana, e que todos nós participamos, nós deixamos as linhas gerais ali colocadas de como é que nós, no Senado, pensamos. Eu não sei se a Câmara ainda vai aprovar 100% daquilo que nós colocamos aqui. Mas ali nós já deixamos, inclusive, colocado de que cada um desses biomas terá que ter uma lei específica, que é o começo dessa discussão aqui. Eu já me antecipei um pouco, até por ter sido governador do Estado do Mato Grosso, e lá nós tínhamos uma legislação específica para o Pantanal, já apresentei aqui um projeto de lei que espero que seja discutido. Ele não é dono da verdade, mas a gente quer discutir também a questão do Pantanal, vamos discutir a questão do Cerrado, mas vamos discutir sem colocar novamente essa questão de um lado ou de outro lado. Não, vamos buscar um entendimento, buscar o consenso para que a gente possa trabalhar de forma correta. Então, eu quero cumprimentar, senador Hollenberg, a sua iniciativa de chamar essa audiência pública, de ouvir a todos aqui que colocaram, e todos têm razão. Se trouxermos mais 5 aqui, ou mais 15, mais 20, A gente vai ouvir posições diferentes ou posições semelhantes, mas todos têm seus argumentos para discutir sobre qualquer um dos assuntos que são colocados aqui na nossa Comissão de Meio Ambiente. Eu quero cumprimentá-lo, agradecer a presença de todos e, mais uma vez, deixar aqui o meu pleito para que a gente não esgace mais essa relação entre produção, produtores, agricultores, pecuaristas, com a questão de meio ambiente. Nós já, acho que crescemos no entendimento de que é possível construir as duas coisas sem excluir nenhuma delas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Blair Maggi. Se o senador Jorge Viana me permitir, antes de passar a palavra para ele, vou fazer um breve comentário, e se Vossa Excelência também me permitir, senador Blair Maggi. Nós tivemos a oportunidade, na discussão do Código Florestal, o senador Jorge Viana também, de visitar uma fazenda de propriedade de Vossa Excelência, em que a gente pôde perceber, inclusive Vossa Excelência já reconheceu isso aqui em outras reuniões, a evolução que Vossa Excelência teve pessoalmente como produtor e como governador do Estado ao longo de todo esse processo. E hoje Vossa Excelência é um produtor reconhecido, inclusive certificado internacionalmente, por aliar a produção com a questão do respeito à legislação ambiental, à conservação ambiental. Mas eu me lembro também que Vossa Excelência, um dia, e aquilo me marcou muito, quando Vossa Excelência disse que ficou muito impressionado quando você foi à China e viu um rio seco. Me lembro disso, e isso me marcou profundamente. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, é o de buscar ouvir todas as partes para buscar iniciar um debate e buscar informações que nos permitam uma reflexão e uma proposição que atenda a todos os interesses. Eu concordo com Vossa Excelência, nós não podemos abrir mão de que essa região é uma região grande produtora de alimentos. Diz que é importante para o Brasil ser um grande produtor de alimentos, mas também nós temos também que considerar a questão da biodiversidade, a questão da produção de água, e acho que é absolutamente possível. Inclusive, quando propus uma agenda de convergência em torno de água, alimentos, energia, biodiversidade, e que, no meu entendimento, passa por aprofundamento do conhecimento científico sobre todos esses temas. Agradeço muito a contribuição de Vossa Excelência. Passo a palavra ao senador Jorge Viana. Registrando aqui a presença do nosso segundo vice-presidente do Senado Federal, o senador Valdemir Mocca. Souza, presidente da Subcomissão da Água.
Queria cumprimentar o senador Rodrigo, os demais colegas e, especialmente, nossa convidada, os convidados. Também dizer ao Brandão que hoje certamente está tomando posse, né? Oficialmente tomando posse na Secretaria de Biodiversidade. Desejar sucesso, espero estar lá também. Cumprimentar todos os demais, presidente da Embrapa Cerrado, e dizer que, Donizete, todos, César, eu penso que a Comissão de Meio Ambiente do Cerrado, aqui do Senado, traz o tema do Cerrado, porque o senador Rodrigo já está vendo a agenda que temos pela frente, importante, após a decisão que o Congresso precisa tomar sobre o Código Florestal, e também no que eu chamo de pós-Rio mais 20. Certamente, eu que venho da Amazônia, e que na Amazônia já há décadas estamos tentando sair dessa agenda negativa de contar a destruição das florestas para uma agenda onde a gente possa ter um uso inteligente dessas florestas, o manejo delas, e aí, com isso, a transformação da nossa floresta num ativo econômico importante. Nós, na Amazônia, apesar de décadas de enfrentamento, os argumentos para essa expansão da fronteira agrícola sempre foi o próprio resultado que a fronteira agrícola traz, que é a produção de alimentos. Esse sempre foi o grande argumento. E eu lembro que, numa audiência que nós fizemos na CMA, sobre o Código Florestal, estava o Alice Paulinelli, e ele falou que, quando assumiu, no período ainda da criação da Embrapa, tinha uma proposta de seguir fazendo uma expansão na Amazônia, e aquilo era a voz geral. E ele falou, eu não vou fazer isso porque eu não conheço essa região. E aí o caminho foi de trabalhar a criação da Embrapa. Quer dizer, conhecer primeiro, para depois tentar estabelecer alguma relação de atividade, principalmente econômica. Se na Amazônia, que é mais visível, a paisagem na Amazônia, ela ela é impositiva, ela é muito forte. Então, qualquer atividade que você faça mudando essa paisagem é também muito, muito forte o impacto. Estou falando tudo isso porque acho que o Brasil tem um grande desafio de estabelecer uma política para o Cerrado. E no Cerrado, ao contrário, diferente da Amazônia, cheguei, o Donizete estava falando, mas eu acho que a Mercedes foi muito precisa em falar, e mesmo tendo sido rápido, foi muito importante. O Donizete aprofundou um pouco mais, já um passo adiante, mas aqui no Cerrado, como bem foi colocado, a paisagem é subterrânea. Nós temos uma paisagem visível em alguns lugares, mas a gente não está enxergando a biomassa que está ali. Se fala de 2 a 5 vezes o que está no exterior, mas 2 já seria muita coisa. Mas 2 a 7, mas botamos uma média, tem que pôr pelo menos perto de 5 o que nós temos invisível da biomassa que compõe o Cerrado. Então, fica mais difícil defender para o senso comum. E como o senso comum também coloca o Cerrado como uma grande região de produção de alimentos, que também não deixa de ser um caminho, como nós vamos fazer isso? Então, se na Amazônia se teve dificuldade de frear o desmatamento com uma visibilidade tão grande do choque que significa uma destruição de floresta na Amazônia, aqui no Cerrado, até porque o fogo é parte da ecologia do Cerrado, e isso também é um outro componente que vai dizer, mas como é que funciona? Né? O fogo é parte da ecologia do Cerrado. Inclusive, nós, no Código Florestal, trabalhamos com o Braulio, professor Braulio, com o João de Deus e com importantes pessoas que nos ajudaram para estabelecer um regramento mais tranquilo para que os técnicos possam usar o fogo para proteger as nossas unidades de conservação. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar, a cada tempo, contando uma destruição, porque cria-se uma biomassa em cima, ou cria-se uma massa seca, e aquilo lá vai entrar em combustão quando alguma circunstância apontar, diferente de um manejo que podia ser feito para proteger, inclusive, essas unidades. Porque nessa questão do fogo, como parte da ecologia, com essa intervenção humana, o sofrimento maior, certamente, ou a perda maior, não é na vegetação, a perda maior é na fauna. O incêndio que nós tivemos, o último incêndio que nós tivemos, o dano à fauna, porque ela não tem saída, não tem mais para onde ir, que vai se cercando. Então, está passando da hora de nós pegarmos tudo que acumulamos de conhecimento sobre o uso do fogo no Cerrado, que não é pouco, e fazermos uma política primeiro de manejo, usando o próprio fogo, principalmente nas unidades de conservação, sob pena dos prejuízos irem se acumulando até ficar irreversível. Agora, eu também compartilho, acho que o senador Blairo, que fez uma fala que a própria se confunde com a própria vida dele, da família dele. Eu estou falando tudo isso porque eu acho que se tem uma região do país que está passando da hora de termos uma boa política pública definida, é o Cerrado. Para ficar muito claro, gente, que aqui no Cerrado, eu falo isso para os meus companheiros ambientalistas, aqui é mais difícil de fazer a luta ambiental por conta das próprias características da região. E eu acho que também a luta ambiental ela tinha que ter uma objetividade. Então, aqui, mais do que nunca, nós precisamos resolver a ampliação das unidades de conservação. Temos bem claro essa agenda das águas aqui, isso aqui é a região das águas que nós trabalhamos, e bem claro também uma aliança com o setor produtivo, e aí chamar Embrapa, chamar tudo, para definir onde a gente pode fazer, porque também, diferente da Amazônia, o desmatamento legal, porque nós temos a legislação que permite o desmatamento no Cerrado, como tem na Amazônia, mas aqui, numa quantidade muito mais ampla. Então, eu queria só, fazendo essa intervenção, senador Rodrigo, aproveitando, eu sei do seu compromisso, nós já tivemos na UNB, como bem colocou Vossa Excelência, na semana passada, e nós temos uma decisão de criar uma bancada que assuma um compromisso de procurar forçar o estabelecimento de uma política para o Cerrado, onde esteja contemplado as regras, um incentivo à ampliação da produção de alimentos, de proteína animal, que tem que ser feito. O Brasil não pode prescindir disso. mas isso fazendo numa combinação de estabelecimento das unidades de conservação, do manejo que precisa ser feito. E eu acho que o Cerrado, até porque ele está no centro do país, pode ser o grande conciliador desses movimentos que são muito importantes.